finalmente, Vossa Excelência aponta, e eu concordo plenamente, que há sim um descompasso entre os órgãos de controle e os gestores. Os órgãos de controle, felizmente, o que é muito bom, estão hoje muito bem estruturados e muito bem aparelhados, de modo geral, para o exercício das suas atribuições. É preciso capacitar igualmente os gestores, porque em muitos casos nós temos a má-fé, nós temos o crime mesmo, mas em outros casos nós temos o despreparo absoluto do administrador e, sobretudo, em pequenos municípios, etc. O próprio Tribunal de Contas tem percebido isso e tem se empenhado, e essa é também uma posição que defendo no Ministério Público, em ações educativas, até para que não se possa depois dizer, ah, isso estava sendo feito errado porque eu não sabia e não tinha condições de fazer isso. É necessária essa atuação também pedagógica. Senador Aécio Neves, Vossa Excelência, coloca aí com muita consistência, em primeiro lugar, as objeções que Vossa Excelência tem, que o partido de Vossa Excelência tem, algumas decisões minhas, algumas decisões do Procurador-Geral. E como Vossa Excelência destacou, e eu concordo plenamente, eu tenho ressaltado, já disse isso, nesta casa e nesta sessão, o Ministério Público não pode pretender ter o monopólio dos valores republicanos. Quer dizer, então, o Ministério Público é um defensor desses valores, etc., mas como ele não tem o monopólio desses valores, evidentemente, ele tem que estar sempre aberto às críticas e, com muito mais razão, críticas que venham, como estas aqui, do Senado da República. A contribuição dessas críticas, as ponderações feitas aqui, de forma, aliás, extremamente, eu diria, elegante por Vossas Excelências aqui, elas são preciosas para o aprimoramento da nossa própria atuação. Quanto ao Conselho Nacional do Ministério Público, a avaliação que faço, seja da sua composição, seja das suas atribuições, é de que está bem, senador. Eu acho, passei agora 2 anos presidindo o Conselho Nacional do Ministério Público, sei que há propostas de modificação, de alteração, mas acho que a composição, tal como se apresenta no momento, é adequada. E acho até, isso foi colocado por algum dos eminentes senadores, que ela não tem sido, de forma nenhuma, uma garantia de blindagem de membros do Ministério Público. Pelo contrário, as atribuições do Conselho têm sido exercidas com rigor pelos eminentes conselheiros e, inclusive, sobretudo, pelos conselheiros que integram o Ministério Público. Quanto à cessão de membros para outras atividades, Vossa Excelência tem razão, muito recentemente o Conselho Superior do Ministério Público Federal deliberou pela possibilidade de cessão de um colega procurador regional da República para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Essa cessão até efetivou-se recentemente. Naquela oportunidade, eu fiquei vencido, presidi a sessão, fiquei vencido porque via dificuldades no nosso quadro normativo atual em que isso pudesse ser feito, sobretudo em se tratando de colega que ingressou na instituição já na vigência da Constituição de 1988. E também havia uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que expressamente vedava esse tipo de cessão. Essa resolução acabou sofrendo bem recentemente uma alteração e esse óbice foi, de certa forma, retirado. É um tema hoje muito discutido na classe, como é o da possibilidade de filiação partidária e do exercício, enfim, de mandato legislativo, de mandato parlamentar, sem a necessidade, como fez o nosso eminente senador Pedro Taques, de desligar-se da instituição, que no caso de Sua Excelência foi particularmente doloroso para a instituição. Exatamente. Exatamente. Quanto à questão da investigação, senador, essa questão, na minha visão, ela se insere num quadro mais amplo. Ela se insere num quadro de que eu voltarei a falar ao comentar as considerações do senador Pedro Simon, da efetividade da tutela penal. Eu não vejo possibilidade de uma tutela penal efetiva sem a capacidade investigatória do Ministério Público. ela é absolutamente indispensável. Nós não pretendemos, o Ministério Público não pretende substituir ordinariamente a polícia na investigação, esse é um trabalho da polícia, mas há uma série de casos, de uma série de circunstâncias em que não haverá persecução penal adequada sem que o Ministério Público exerça atividade investigativa. E faço aqui uma observação muito respeitosa, que no entendimento do Ministério Público, a Constituição não reservou a polícia a atividade investigativa. E o que nós sustentamos é que é perfeitamente constitucional o exercício dessa atribuição pelo Ministério Público. Vossa Excelência faz também menção à proposta de ampliação dos prazos prescricionais. Na verdade, isso decorreu a uma proposta do Conselho Nacional do Ministério Público e decorreu da constatação de uma imensa diversidade, senador, de tratamento normativo em relação ao tema nas diversas legislações estaduais e na legislação federal. E então houve uma conclusão, digamos, do Conselho Nacional no sentido da conveniência de uma uniformização dessa legislação. Essa proposta foi aprovada pelo Conselho Nacional e foi encaminhada ao Procurador-Geral da República com a sugestão de que ele faça o encaminhamento dessa proposta ao Congresso Nacional. Isso, no momento, está sendo analisado sob uma perspectiva de se o Procurador-Geral da República, que detém, sim, legitimidade para encaminhar projetos relacionados ao Ministério Público da União, se poderia encaminhar esse projeto que diz respeito não apenas ao Ministério Público da União, mas também ao Ministério Público dos Estados. Está sendo feito um exame de constitucionalidade se estaria o Procurador-Geral legitimado a fazer esse encaminhamento. Quanto à questão do visto concedido a Cesare Battisti, na verdade, senador, esse tema não seria da atribuição do Procurador-Geral, mas já há um procedimento instaurado na Procuradoria da República no Distrito Federal em que, precisamente, se apura e se questiona a legalidade da concessão desse visto, ou seja, o Ministério Público já está atuando em relação a isso. O senador Inácio Arruda, primeiro, faz uma observação que é uma das minhas grandes preocupações e também um dos grandes fascínios, eu acho, do Ministério Público. Diz Vossa Excelência que não há área que não possa ser examinada pelo Ministério Público. É verdade, isso é uma diversidade, enfim, de atuação imensa e que nos dá uma responsabilidade também gigantesca e uma dificuldade mesmo de dar conta de tanta coisa. Temos que, é um aspecto que eu tenho falado muito, é inevitável que elejamos prioridades. Nós não temos como atuar em tudo e que a Constituição nos confere legitimidade. Concordo com Vossa Excelência quanto a esse aprendizado do papel das instituições e reitero que o Ministério Público, na minha visão, como qualquer outra instituição, não está acima do bem e do mal. Ele deve estar, sim, sempre submetido à crítica social, ao controle social e a essa necessária, digamos, discussão, debate nos mais diversos foros, a começar do Senado da República. Agradeço à senadora Marta Suplicy as referências também muito generosas e bondosas feitas. Ao senador Humberto Costa, eu compreendo perfeitamente a indignação de Vossa Excelência, que seria a indignação de qualquer pessoa. Não conheço o caso específico, mas aponto que, em primeiro lugar, isso vale, diversos senadores fizeram observações a esse respeito, sem qualquer favor, eu devo dizer que os membros do Ministério Público, e aí falo, membros do Ministério Público brasileiro, de modo geral, em sua quase totalidade, tem uma atuação extremamente correta. São colegas extremamente empenhados, extremamente dedicados à instituição e com muito bom senso, com muita coisa. Agora, não podemos negar, numa instituição que é muito grande, tornou-se muito grande, que haja desvios e que haja abusos. temos que trabalhar, isso já vem sendo feito, não apenas por mim, mas em gestões anteriores e também no âmbito dos estados, nós temos que cada vez mais trabalhar para que esses fatos, em primeiro lugar, se reduzam e até que simplesmente, vamos sonhar com isso, que desapareçam. Mas temos que ter mecanismos de correção disso. O senador Demóstenes, que é um parlamentar que sempre se empenhou, que é um dos defensores, dos baluartes do Ministério Público aqui no Senado, no Legislativo, aponta muito bem que isso gera às vezes uma necessidade, uma vontade de retaliar o Ministério Público, que é extremamente inconveniente à instituição, quer dizer, que prejudica a instituição, mas que é perfeitamente compreensível, apesar dos abusos. Como disse antes na resposta ao senador Valadares, o juízo de acusação deve ser feito sempre com imensa prudência. Com imensa prudência. Nós não podemos ser acusadores. Eu, há algum tempo, vi até por um ministro do Supremo Tribunal Federal me mostrou uma matéria na revista The Economist sobre a atuação do Ministério Público no Japão, em que nesse momento se questionava se eles estariam se tornando, ao invés, na expressão inglesa, ao invés de prosecutors, persecutors. Quer dizer, estariam se tornando perseguidores ao invés de promotores. É preciso sempre refletir. Eu acho que, como disse, que a quase totalidade dos membros do Ministério Público tem agido com essa prudência, tem agido com esse cuidado. Mas, vez por outra, não estou falando no caso específico de Vossa Excelência, que não conheço, mas é preciso realmente que nós tenhamos mecanismos para, de um lado, evitar que essas situações ocorram e, de outro lado, se elas ocorrerem, para que, enfim, haja responsabilização do colega que eventualmente tenha se desviado da sua conduta. Eu sempre digo que nós não podemos nos omitir diante desse tipo de conduta, do mesmo modo que não podemos deixar de apoiar e apoiar firmemente a atuação, repito, da quase totalidade dos colegas, extremamente correta e extremamente exata. O Conselho Nacional do Ministério Público tem um papel importante nisso, tem um papel, e eu digo, antes de ser um papel de repressão, deve ser um papel de orientação. Mas, salvo engano, foi o senador Demóstenes que tocou num ponto de uma eventual falta de atuação da corregedoria local, que às vezes acontece. E eu acho que isso realmente é um dos espaços de atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Quando disse que achei extremamente positiva a instituição desses conselhos, eu pensava, entre outras coisas, nisso. A tentação do corporativismo, senador, é imensa. Então, no nível local, muitas vezes, não se consegue a apuração adequada de uma responsabilidade disciplinar. E, por isso, ela deve ser feita pelo Conselho Nacional do Ministério Público, quando isso não seja possível. O senhor tocou num ponto que eu acho que é uma preocupação, e sim, várias oportunidades eu tenho colocado para as colegas, que é a oportunidade de uma iniciativa. Às vezes a iniciativa até deve ser tomada, mas ela não deve ser tomada em um momento em que ela tem uma conotação totalmente diversa. Se eu estou oferecendo uma denúncia, estou pretendendo uma ação penal. Agora, se eu ofereço uma denúncia num momento, do ponto de vista eleitoral, extremamente delicado, eu estou indo além disso, não me parece uma postura adequada. Sem dúvida, como Vossa Excelência colocou, senador Humberto, há uma necessidade de aperfeiçoamento que é constante. Senador Pedro Simon, em primeiro lugar, gostaria de dizer a Vossa Excelência que a declaração feita de admiração me honra e envaidece imensamente. Vossa Excelência toca realmente no tema maior do sistema de justiça e do país, que é a impunidade. Eu disse há pouco, fiz uma referência, na visão do, na minha visão de Ministério Público, é extremamente importante, senador, que nós nos preocupemos, que nós cuidemos da garantia dos direitos do cidadão. O Ministério Público não pode descuidar disso. Mas é também direito fundamental, na minha opinião, pelo menos, a efetividade da tutela penal. Nós temos que ter uma tutela penal efetiva nesse país. Temos que ter. Não podemos descuidar dos direitos do cidadão, a garantia dos direitos do cidadão. Agora, não podemos viver o que muitas vezes acontece hoje em nossos tribunais, um garantismo absoluto. O garantismo pelo garantismo e só o garantismo, sem que se tenha a igual preocupação com a efetividade da tutela penal. É preciso que a tutela penal seja efetiva, é preciso que o Ministério Público atue, ofereça a denúncia, é preciso que aquela denúncia seja recebida e que, ao final, seja absolvido ou condenado. Se condenado, que aquela sentença, que aquela decisão, depois de confirmada na proposta do ministro Peluso, depois de confirmada no segundo grau, tenha execução. Hoje o que nós temos são decisões condenatórias que aguardam execução durante 20 anos, ou seja, a prescrição é absolutamente garantida. Então é preciso que o sistema de justiça perceba que, tão importante quanto a garantia dos direitos do cidadão, tão importante quanto as garantias do acusado, é a garantia, é assegurar a efetividade de uma tutela penal. É assegurar que aquelas pessoas que cometem crime tenham punição efetiva por esse crime cometido. Daí, mais uma vez, reafirmo a simpatia com a proposta e com a sugestão feita com o ministro Peluso, que poderá ter esse ou aquele aprimoramento, mas que, na verdade, me parece muito razoável, na medida em que ela estabelece o trânsito em julgado a partir da decisão de segundo grau. Ora, seja hoje o recurso extraordinário, seja o recurso especial, já não se discute fato, ou seja, os fatos já estão estabelecidos. No momento que há uma decisão de segundo grau, já não se podem discutir fatos. O que se vai discutir são outros aspectos. Mas os fatos, ou seja, que aqueles fatos ocorreram, isso já está definitivamente estabelecido. Então, por que não dar execução a isso? Tá? E, então, eu acho que é esse o tema, a efetividade da tutela penal. Acho que temos que caminhar nisso e temos que buscar caminhos realmente corajosos nesse sentido. O senador Mário Couto, que até já se retirou, mas sem dúvida nenhuma a política não deve interferir nos assuntos do Ministério Público. O senador Aníbal vai mais longe e diz, não é o caso de não deixar entrar, é o caso de tirar. Eu aí reafirmo, senador, que a quase totalidade dos colegas tem uma atuação da melhor qualidade, correta, etc. E temos que, então, trabalhar para corrigir os excessos e os desvios que, evidentemente, o Ministério Público jamais pode se fechar num corporativismo em que, quando houver efetivamente desvio de conduta, uma conduta inadequada, que não haja a devida punição. A credibilidade da instituição Ministério Público depende muito da sua capacidade de afastar o corporativismo nestes casos. Tenho sempre colocado isso no Conselho Nacional do Ministério Público, que é um instrumento importantíssimo nesse sentido. Senador Vital do Rego, eu agradeço as referências feitas e lembro emocionado do seu pai, que tive o privilégio de conhecer, e como um homem realmente, um profissional do direito que sempre engrandeceu esse país. Senador Benedito de Lira, eu também acho extremamente inadequada a posição à pirotecnia. Sou contra, sempre fui contra a pirotecnia e acho que ela é, além de ser contraproducente em termos da investigação no caso concreto, ela também, tal como lembrado em relação aos abusos pelo senador Demóstenes, ela também prejudica e muito a imagem do Ministério Público. O Ministério Público deve agir com sobriedade e com discrição. Senador Petecão fala de fortalecer as estruturas no Estado. Nós hoje, senador, temos já há muito tempo, alguns anos, no Conselho Superior do Ministério Público Federal, quando vamos decidir sobre vagas prioritárias, uma das prioridades é sempre o fortalecimento das nossas estruturas no norte do país. Pelas peculiaridades que a região apresenta, isso é sempre considerado por nós como de extrema importância. E agradeço as referências também feitas pelo senador Magno Malta. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpe pelo tempo tomado.